ao governo defenderam a perda de mandato da deputada, como Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
A deputada Carla Zambelli, ela já deveria ter sido cassada e o mandato já não deveria estar com ela, porque já transitou em julgado dois casos em que ela foi condenada. Um da invasão da justiça brasileira, junto com um hacker nos computadores e nos arquivos da justiça brasileira. E por isso ela foi condenada, um crime grave.
Depois de não alcançar o mínimo de votos necessários, o parecer pela perda de mandato da deputada Carla Zambelli foi arquivado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, reclama que foi impedido de usar a tribuna da Câmara pelo deputado Glauber Braga durante a condução da sessão do plenário nesta terça-feira. Ele vê o episódio como cerceamento da atividade parlamentar e violação da liberdade de expressão.
De acordo com Luiz Lima, a preservação do mandato de Glauber Braga revela uma injustiça no tratamento dado a diferentes grupos políticos. Ele entende que a cassação deve valer para qualquer parlamentar que agir de forma inadequada, independentemente de posição ideológica.
Já João Daniel, do PT de Sergipe, lamenta o clima político e as decisões tomadas na Câmara, especialmente a suspensão do mandato de Glauber Braga. Para ele, quem deveria sofrer algum tipo de punição é o agressor que atacou a família e a honra do deputado fluminense.
João Daniel também critica a aprovação do projeto que reduziu as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado avalia que, para proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro, outros condenados por crimes graves serão colocados em liberdade antes do fim de suas penas.
Mas Alan Garcês, do PP do Maranhão, chama de vitória política a aprovação da redução de pena para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar afirma que as pessoas estavam apenas protestando e foram punidas de forma desproporcional.
Alan Garcês ainda destaca as decisões sobre os processos contra Glauber Braga e Carla Zambelli, argumentando que a Câmara agiu com responsabilidade ao não cassar os mandatos. Ele afirma que ambos foram julgados com equilíbrio, reforçando a coerência do Legislativo.
Por sua vez, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, espera que a democracia brasileira se consolide cada vez mais e supere momentos como a votação desta quarta-feira no plenário da Câmara.
Para Érica Cocai, é uma afronta à Constituição manter o mandato de uma deputada que está com os direitos políticos suspensos e, por outro lado, uma incoerência perseguir vozes comprometidas com a verdade e com a coerência política.
Política.
Na visão de General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, 2025 foi um ano perdido para a população brasileira do ponto de vista legislativo. Ele lamenta a falta de avanço em temas considerados essenciais, especialmente a proposta que reformula a política de segurança pública.
General Girão espera que em 2026 o Congresso retome os trabalhos com o objetivo de aprovar reformas estruturais que melhorem a vida da população. O deputado avalia que o Parlamento precisa recuperar a produtividade e entregar resultados concretos para o país.
Aloysio Mendes, do Republicanos, comemora a posse de Sérgio Albuquerque na Assembleia Legislativa do Maranhão. O deputado destaca a formação acadêmica de Albuquerque e a sua gestão como prefeito do município de Primeira Cruz.
O parlamentar observa que a chegada de Sérgio Albuquerque reforça a bancada do Republicanos na Assembleia. Aloysio Mendes coloca seu mandato à disposição do novo deputado estadual, garantindo apoio às ações que beneficiem o Estado.
Justiça.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sustenta que a credibilidade das instituições está ameaçada por decisões do Judiciário, que, segundo ele, impõe sigilo excessivo a processos de interesse público. Ele alerta que isso compromete a confiança popular nos poderes.
Chico Alencar espera que o Legislativo dê uma resposta avançando em pautas importantes e estratégicas e barrando iniciativas que blindam autoridades. Para o deputado, a defesa da democracia exige transparência, responsabilidade e ação coletiva.
Educação.
Comissão Especial aprova um novo Plano Nacional de Educação. O repórter Marcelo Lascher traz mais informações sobre a proposta que já pode seguir para o Senado.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o próximo Plano Nacional de Educação aprovou o parecer final do relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará. A proposta define diretrizes, metas e estratégicas para a política educacional brasileira para um período de 10 anos a partir da sua aprovação final pelo Senado. Após acordo entre os partidos, Moses Rodrigues apresentou uma nova versão do projeto de lei que foi apresentado originalmente pelo Poder Executivo, ajustando vários tópicos. Aprovado na comissão, o projeto pode seguir diretamente para o Senado, se não houver recurso para votação no plenário da Câmara dos Deputados, o que não deve ocorrer porque o texto final foi aprovado por unanimidade. Após a aprovação da proposta do novo PNE, diversos parlamentares elogiaram a construção do texto pelo relator Moses Rodrigues e a condução dos trabalhos pela presidente da Comissão Especial, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que explicou o trabalho.
O foco o tempo todo foi aprovar o melhor PNE possível para que a gente pudesse transformar a educação brasileira. E eu tenho certeza que daqui 10, 20 anos vão olhar para essa construção e vão dizer: graças ao bom Deus, no momento tão conturbado da política brasileira, alguns parlamentares dedicados à educação conseguiram ir na outra direção.
Essa é a terceira edição desse tipo de plano, que busca alinhar o planejamento educacional brasileiro a padrões de qualidade, equidade e eficiência, com foco na erradicação do analfabetismo e na universalização do atendimento escolar. A versão aprovada organiza o PNE em 19 objetivos estratégicos, que vão da educação infantil ao ensino superior, indicando metas e prazos. O texto também prevê a valorização dos profissionais da educação. Para Moses Rodrigues, o novo PNE concilia ousadia nas metas com viabilidade de execução. O texto amplia os investimentos públicos em educação para 7,5% do Produto Interno Bruto em 7 anos, chegando a 10% ao final do decênio. O relator prevê investimento de 280 bilhões de reais para implementar o novo plano.
Isso é uma grande conquista, mostra que o Congresso Nacional, com muito diálogo, consegue sim manter o equilíbrio e a moderação para a aprovação de matérias super importantes como o Plano Nacional de Educação, que trata das políticas públicas para os próximos 10 anos.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, celebrou o resultado, mas alertou que será preciso fiscalizar a aplicação dos recursos.
Nós acreditamos numa educação com financiamento. Viva os 10% do PIB para a educação que estão mantidos no PNE! Então há muito o que a gente se orgulhar do trabalho feito. É claro que o desafio vem agora, que é colocar em prática cada um dos sonhos e desejos que nós expressamos nesse projeto de lei.
Para conseguir o acordo e aprovar o texto, o relator retirou a obrigação de entes federativos, os estados e municípios, apresentarem informações sobre investimento público em proporção aos respectivos PIBs, medida que foi considerada complexa porque alguns dados são de difícil obtenção. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ao defender o texto, elogiou o esforço político.
Ninguém saiu 100% satisfeito, todo mundo cedeu de todos os lados, mas então eu agradeço bastante. Hoje a gente vota o principal instrumento da educação brasileira para os próximos 10 anos. Isso eu acho que é uma responsabilidade enorme. Eu acho que é por isso que todos, direita, esquerda, centro, e todos que estão aqui, fizeram um esforço adicional para ceder em alguns pontos.
O relator também substituiu expressões específicas por termos mais abrangentes de respeito aos direitos humanos e combate a discriminações, com retirada de menções explícitas à identidade de gênero e orientação sexual. Além disso, o relatório focou na defesa da escola pública, deixando de fora a regulamentação do homeschooling, a educação domiciliar. Mas houve um reforço na gestão democrática das escolas, assegurando que a escolha de diretores por critérios técnicos seja uma condição para o repasse de recursos. E o novo Plano Nacional de Educação prevê metas de combate à violência no ambiente escolar e ao bullying, que é a intimidação sistemática. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca os resultados do programa Acredita no Primeiro Passo. De acordo com o parlamentar, a iniciativa do governo federal já destinou em um ano 1,5 bilhão de reais em crédito para empreendedores inscritos no Cadastro Único.
Foram mais de 169 mil operações realizadas entre outubro de 2024 e outubro de 2025. O público feminino, importante isso, foi o que mais solicitou acesso ao crédito. Mais da metade de 1,5 bilhão, ou seja, 68% beneficiaram mulheres empreendedoras inscritas no CadÚnico.
Helder Salomão afirma que os dados mostram que as mulheres brasileiras estão assumindo protagonismo na garantia de acesso ao crédito. Ele também aponta que 7 em cada 10 jovens beneficiários do Bolsa Família superaram a pobreza e já não dependem do auxílio governamental.
Desenvolvimento Regional.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, acusa a Prefeitura de Caruaru de instalar diversos radares com finalidade arrecadatória. Segundo o deputado, a cidade arrecadou em 2025 mais que o dobro do valor total do ano passado, ultrapassando 24 milhões de reais.
Ao ver indícios de irregularidade, Fernando Rodolfo apresentou projeto que garante maior transparência na instalação de equipamentos de fiscalização de trânsito. Ele ressalta que a população está sendo punida e que a medida adotada pela prefeitura deve ser investigada.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra a construção da primeira etapa do Hospital Regional de Dourados, que será inaugurada no dia 20 de dezembro. De acordo com o deputado, a nova unidade foi construída com recursos viabilizados por seu mandato.
Geraldo Rezende informa que o hospital vai beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas e oferecer hemodinâmica, UTIs e diversas especialidades médicas. O parlamentar afirma que a entrega representa um marco para a saúde pública da região.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
YK 590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. YH 590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. YH 590, 620 kHz. Rádio Assunção, AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Assunção! Ideológica, falsificação de documento particular e peculato. O indiciamento é resultado de uma operação da PF em outubro do ano passado. Segundo as investigações, uma associação criminosa teria usado documentos falsos para a criação de uma organização de sociedade civil de interesse público que tinha o objetivo de beneficiá-lo com recursos da cota parlamentar de Gayer. O relatório foi enviado pela PF ao Supremo Tribunal Federal. Na operação, a PF apreendeu R$70 mil em dinheiro vivo com um assessor de Gayer. Ao todo, a corporação cumpriu 19 mandados de busca em Brasília e em mais 4 cidades de Goiás. E numa decisão agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes declarou nula a votação do plenário da Câmara e decretou perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli. A gente conversa sobre isso agora com o deputado federal Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul. Obrigado, deputado, pela presença aqui e ótima noite.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Vitor.
Vamos lá, deputado.
Sempre um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso. Queria uma avaliação do senhor, deputado, sobre essa decisão que pegou de surpresa todo mundo político e chama atenção porque é um ministro da Suprema Corte anulando a decisão de mais de 300 parlamentares, né, que votaram na última madrugada pela manutenção, pela preservação do mandato da deputada Carla Zambelli. Não foi uma decisão de um deputado, não. Foi o plenário da Câmara dos Deputados que resolveu pela manutenção do mandato da deputada Zambelli e, agora à noite, o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, decide pela nulidade da votação e mantém a perda de mandato, mesmo tendo sido o contrário do que foi decidido pela Câmara. Qual a avaliação do senhor sobre esse episódio, deputado?
Nós estamos encarando essa decisão como uma espécie de uma ofensa ao Congresso Nacional, ao Parlamento, e ofensa, na minha observação, com a finalidade de constranger os deputados e deputadas, os parlamentares, os representantes do povo. Porque, veja bem, qual é a pressa de decidir uma situação dessa em regime de liminar, em decisão monocrática? A deputada Carla Zambelli nem no Brasil está, aliás, ela está presa na Itália. Então, eu não vejo outra finalidade que não seja de afrontar, de insultar o Congresso, ainda mais vindo deste mesmo ministro Alexandre Moraes. Não é uma situação isolada. Nós temos presenciado quase que semanalmente decisões que vêm deste ministro Alexandre Moraes, sempre afrontando, sempre com um viés de constrangimento, de enfrentamento do Poder Legislativo Federal. Isso é péssimo para o Brasil. Ouvi agora, inclusive, de deputados que votaram a favor da cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, dizendo, olha, eu votei a favor de cassar o mandato. Agora, essa decisão desse ministro Alexandre Moraes em regime monocrático, em regime liminar, é uma decisão que não tem outro objetivo a não ser vilipendiar, ofender, constranger o Parlamento. Então, eu tenho certeza que o presidente da Câmara vai tomar alguma medida com o seu jurídico, com a assessoria jurídica, a consultoria e a procuradoria jurídica da Câmara. E eu estava lendo, Vitor, eu fui dar uma lida agora, né, porque fui confirmar. Eu já tinha lido em outras ocasiões, claro. Mas o artigo 55 da Constituição Federal é muito claro, que em caso de sentença criminal transitar julgada, a Câmara ou o Senado, a depender daquele que foi condenado, tem que fazer análise e apreciar e deliberar. Não é automático. E aí eu até cheguei a ler a decisão, 11 laudas, da decisão do Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes, dizendo que caberia apenas a homologação ou a confirmação por parte da Câmara. Claro que não. Ele está muito equivocado, porque se fosse só para homologar, nós não teríamos colocado em votação. Tu vai botar em votação uma situação como essa para, de qualquer maneira, cassar ou interromper o mandato? Claro que não. E é isso que fizemos ontem. Mais de 300 deputados disseram não. Isso não quer dizer que ela não vai responder ou continuar respondendo criminalmente. Agora, ela permanece com o seu mandato, porque quem concedeu o mandato foi o povo brasileiro. Não foi o presidente da República, não foram os deputados federais que concederam o mandato a ela, não foi muito menos qualquer um desses juízes aí da Suprema Corte. E, aliás, a Carla Zambelli teve 1 milhão de votos. Então, 1 milhão de brasileiros concederam o mandato a Carla Zambelli. E esse mandato pode ser perdido quando a própria deputada renuncia, ou quando o plenário, só o plenário da Câmara dos Deputados vai lá, reunido, com ampla defesa, com um contraditório, como aconteceu, vota e diz não, ela não pode mais ter continuidade do seu mandato representativo. Então, Vitor, vindo de quem vem, porque isso tem muito, não é uma situação isolada, vindo de quem vem, alguém que é contumaz, que é, eu diria, reincidente em situações que nós classificamos como situações de abuso de poder, nós estamos aí diante, talvez, do pior deles, ou dos piores, porque foram tantos, né? Mas esse é, talvez, um dos mais graves abusos de poder e que, na minha observação, na minha percepção, no meu sentir, ele se enquadra e está passível de responder por um processo de impeachment junto ao Senado Federal. Nós, inclusive, amanhã já estamos representando, porque Uma coisa é certa. Se há dúvida, se juristas já analisaram e viram que, pelo menos a dúvida, ele já não poderia ter decidido em liminar. Eu vi que ele marcou para amanhã. Ele já, temeroso da situação, ele marcou já, ou melhor, pediu para o presidente da primeira turma já amanhã, 11 da manhã, já colocar em votação. Essa primeira turma nós sabemos o que é. É aquela pantomima, né? A primeira turma é a mesma aquela que condenou Bolsonaro, Braga Neto, todo mundo. É uma câmara de gás. Estão ali não para cometer justiça, e sim para fazer justiçamento, né? Mas nós estamos bastante atentos. Nós, claro, porque quinta-feira não teve sessão, final da tarde, agora à noite nós fomos sentar para tomar pé, mas nos grupos, por exemplo, do WhatsApp, que tem aí vários grupos de deputados, todos, inclusive aqueles que, como eu disse, inclusive alguns que votaram a favor da cassação, indignados, porque nós estamos enxergando isso como uma afronta, uma ofensa, uma tentativa de humilhar, constranger o parlamento brasileiro. E quando um juiz que não tem um voto, quer constranger o parlamento inteiro, ele está agindo como um golpista, como alguém que não tem apreço pela democracia brasileira. Isso é o que nós não podemos aceitar.
E desde essa decisão, deputado, os senhores chegaram a entrar em contato com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para saber se virá de Mota alguma reação institucional, se a Câmara vai responder de alguma forma a essa decisão. E, como o senhor falou, amanhã tem a sequência dessa, a possível que haja confirmação, na verdade, dessa decisão, porque a decisão de Moraes vai à análise do plenário virtual. Como o senhor mesmo falou, há essa tendência de que seja confirmada, né? Nada leva a crer que essa decisão será desafiada, derrubada, pelo menos até aqui o Supremo Tribunal Federal tem chancelado, sempre que vão a plenário essas decisões do ministro Alexandre de Moraes. É a tendência também para o julgamento de amanhã. Mas, de toda forma, os senhores chegaram a entrar em contato com o presidente Hugo Mota, como será que a Câmara vai se posicionar?
A Câmara vai se posicionar, já contatamos com o presidente, com a mesa diretora, e agora a consultoria jurídica, primeiramente, né, qualquer tipo de decisão, e eu tenho presenciado algumas situações, o presidente Hugo Mota tem sido bastante parcimonioso. Ele encaminha para a consultoria jurídica, são procuradores, advogados concursados da Câmara, que fazem análise e emitem um parecer com base na Constituição e na lei. E é sobre isso, e é com base nisso, que provavelmente até amanhã, ou sábado ou domingo, pode haver sessão, ainda mais agora no regime virtual, nós podemos ter sessão em qualquer momento, amanhã de tarde, sábado, domingo, segunda, enfim, para nós deliberarmos. O fato é que a situação é gravíssima, sempre vindo do mesmo ministro, do mesmo juiz, esse tal de Alexandre Moraes, aliás, se me permitir, Vitor, até posso passar em primeira mão, agora, final da tarde, representei ao PGR, através de um ofício encaminhado pelo meu gabinete, para que o PGR instaure uma investigação para apurar essa questão do escritório da esposa de Alexandre de Moraes, que, segundo consta, teria um contrato de 125 milhões de reais, recebendo 13,6 milhões de reais por mês de prestação de serviços advocatício para o Banco Master. Então, as circunstâncias todas deixam muito claro que nós precisamos urgentemente fazer um freio de arrumação na República, está tudo errado, né? Quando o poder ou as autoridades que teriam o dever de garantir direitos, de zelar pela lei, são os primeiros a abusar, e não só nessas questões de liberdade de expressão, perseguições, prisões, nesta questão também que eu acabei de citar aqui, né? Se a esposa de um ministro do STF tem um contrato de 3,6 milhões de honorários por mês, mesmo que ela não tenha nenhum trabalho, ela ganha 3,6 milhões por mês. Isso aí nem uma criança de 5 anos acredita que é algo viável, que é algo lógico, né? É algo antiético, imoral, e já passou do momento de alguém fazer alguma coisa. O Congresso Nacional tem instrumentos, e esses instrumentos estão ligados ao Senado, de impeachment, de chamamento de qualquer pessoa. Ninguém está acima da lei numa república. Ninguém pode estar acima da lei numa república. E quando nós temos dois ou três Em especial esse sujeito, Alexandre Moraes, que se acha o dono do Brasil, acontece o que está acontecendo. E nós temos aí uma verdadeira tragédia no aspecto democrático. Para corrigir isso aí, os poderes precisam agir. A Constituição Federal é muito clara. O Senado Federal tem que agir, Câmara dos Deputados tem que agir, porque só que nós não podemos mais aceitar é com esses escândalos, esses absurdos, essas tragédias democráticas que todos os dias nós estamos assistindo.
Ok, aí a palavra do deputado federal Sanderson, que é do PL, do Rio Grande do Sul, repercutindo com a gente essa decisão de agora à noite do ministro Alexandre de Moraes, que anulou decisão do plenário da Câmara e decreta a perda do mandato da deputada Carla Zambelli. Obrigado, deputado, pela entrevista e pela presença aqui. Boa noite.
Obrigado, Vitor. Um abraço.
Abraço, boa noite. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, divulgou uma nota lamentando a agressão contra jornalistas na última terça-feira, quando profissionais da imprensa foram retirados à força do plenário depois que o deputado Glauber Braga ocupou a mesa diretora da Câmara. Em nota, a assessoria informou que a Polícia Legislativa solicitou a retirada dos profissionais para garantir a segurança dos presentes. Além disso, Mota disse lamentar os transtornos causados aos profissionais de comunicação e reafirmou que não teve a intenção de limitar o exercício da atividade jornalística. O presidente da Câmara também garantiu que as informações apresentadas pelos jornalistas sobre possíveis agressões serão investigadas. O texto também voltou a criticar a ocupação de Glauber Braga e Mota disse que a conduta do deputado foi inadequada. Agora o comentário de hoje de Eduardo Oenegue. O Oenegue analisa a aprovação do PL da dosimetria na Câmara dos Deputados. Veja.
Julgamento de Bolsonaro, cadeia de Bolsonaro, prisão domiciliar de Bolsonaro, essa discussão toda movimenta a turma de Brasília, movimenta a turma da toga do Supremo, a turma do Congresso, mexe com a direita, mexe com a esquerda, agita o governo porque Bolsonaro realmente mexe com o sentimento das pessoas que adoram ele, que enxergam nele o maior líder que a direita brasileira já produziu. E das pessoas que acham que ele foi o pior presidente do Brasil, disputando o primeiro lugar em ruindade com a Dilma. Bolsonaro pegou 27 anos de cadeia e mais uns meses pelo Supremo, começando em prisão fechada mesmo, por 6 anos e alguns meses. Aí o Congresso decidiu fazer um projeto de lei, que ainda precisa passar pelo Senado, precisa ser sancionado pelo presidente Lula, um projeto que derrubou a pena final dele, de 27 anos e alguns meses, para alguma coisa entre 20 e 22 anos. O Supremo ainda vai fazer o ajuste fino lá na frente, mas o que tem circulado é uma pena de 22 anos. São 5 anos a menos do que os 27? São. Mas são mais de 2 décadas em cana. O tempo de prisão fechada cai mais, cai de 6 anos e algo para 2 anos e algo, aí ele iria para a prisão domiciliar. Como Bolsonaro é um homem doente, o judiciário pode mandar ele para casa mais cedo, mas eu queria analisar essa pena do ponto de vista político, do efeito devastador que essa pena tem para qualquer ambição de Jair Bolsonaro de voltar a disputar uma eleição presidencial. Bolsonaro tem 70 anos, fez aniversário em março. A pena dele deve começar a ser cumprida no começo do ano que vem. Se ele pegar 22 anos, contando a partir de 2026... só termina de cumprir a pena em 2048. Só que tem a lei de ficha limpa, que exige de um condenado ficar mais 8 anos fora do processo eleitoral ao final da pena. A contar ao final do cumprimento da pena, 2048 mais 8 anos, dá 2056. Em 2056, Bolsonaro terá 100 anos no começo do ano e 101 a partir de março. Detalhe, não tem eleição presidencial em 2056, tem eleição municipal. Ninguém imagina Bolsonaro saindo candidato a prefeito ou vereador. A primeira eleição presidencial depois disso é 2058, quando Bolsonaro vai ter 102 anos no começo do ano e 103 anos em outubro. 2058. Daqui a 33 anos, até lá a gente vai ter 9 eleições, que é exatamente o mesmo número de eleições que a gente teve desde a redemocratização, desde que em 1989 o Brasil elegeu Fernando Collor. Sério que alguém acha que o PL da dosimetria aprovado na Câmara ajudou Bolsonaro?
E os Correios reduziram o valor de empréstimo e reabriram rodada de negociação com bancos. Sobre esse assunto, a Band News TV conversou com o economista Gessner Oliveira.
A atividade do Correio está superada. E quem acaba pagando a conta, Paula, é o contribuinte. Quando o ministro da Fazenda fala que o Tesouro vai fazer um aporte, o Tesouro significa os contribuintes. Esse aporte é muito louvável que os Correios tomem medidas de programa de emissão voluntária, de reestruturação de seus ativos, isso tudo é muito louvável. Mas como essa atividade já está superada, não adianta paliativo. O melhor seria privatizar ou liquidar. Na verdade, foi um erro cometido pelo atual governo em 6 de abril de 2023, quando tirou da lista de privatização os Correios, que já deveriam ter sido privatizados há muito tempo. E esses recursos tão preciosos e tão necessários para várias outras atividades de saúde, de segurança, de educação, eles também podem servir para uma regulação rigorosa, fazendo com que haja segurança de que as regiões remotas receberão as encomendas, as cartas, etc. Nenhum brasileiro ou brasileira vai ficar sem esse serviço. Mas não adianta insistir em uma empresa que já está superada. E não adianta gastar dinheiro público para tentar salvá-la. Nós estamos falando de um empréstimo entre 10 e 15 bilhões de reais. Ora, são recursos muito grandes. O aporte, o eventual aporte do Tesouro, custa muito. São outras pastas que vão ficar sem recursos. Então, eu acho que tinha que ter, além de medidas de reestruturação dos Correios, nós tínhamos que ter medidas realmente que resolvam o problema e que não sejam simples paliativos para daqui a algum tempo, Paulo, a gente de novo conversar quanto mais empréstimos os Correios vão precisar.
Agora, o que a gente já sabe de impacto, né, Gessner, é que o governo federal, por exemplo, disse que para ver mais esse rombo bilionário, que a gente sabe que não é o único aqui no Brasil, algumas pastas, ou seja, alguns ministérios vão ter que colocar o pé no freio, vão ter que deixar de investir. Isso perde o governo, mas perde toda uma população. Queria que você explicasse para a gente dos impactos em que se deixar chegar uma estatal do tamanho dos Correios nesse rombo bilionário, acaba causando para a população, porque quando causa para o governo federal, acaba respingando na gente, né, Gessner? Não tem jeito.
Exatamente, Paula. Eu acho que aqui a gente tem várias preocupações na nossa vida do dia a dia. Quer dizer, a primeira preocupação, naturalmente, é quem depende de algum serviço do Correio. Como a gente sabe, infelizmente, não tem mantido aquela tradição que era sensacional. Quer dizer, os Correios tinham uma tradição de um serviço impecável no passado. Infelizmente, essa não é a realidade hoje. Depois, um segundo ponto é que o Correio hoje ele está sugando recursos preciosos do setor público. Nós estamos falando, esse ano, de um déficit da ordem aproximada de 5 bilhões de reais. Quer dizer, isso representa mais da metade do déficit das estatais federais. Esses recursos comprometem o esforço para equilibrar as contas públicas. Quando a gente não equilibra as contas públicas, isso coloca uma pressão ou impede que o Banco Central e o Comitê de Política Monetária reduzam a taxa de juros. Então, o espectador que legitimamente sente e reclama de juros muito altos, em parte é pelo desequilíbrio das contas públicas, e esse desequilíbrio, em parte, pode ser explicado pelo desequilíbrio de um conjunto de empresas estatais que estão funcionando muito mal e que estão gerando um déficit, pressionando recursos do Tesouro. E esses recursos, enquanto a gente... outro aspecto do dia a dia é que esses recursos seriam necessários para a educação, para a saúde, para a segurança. Então, quando a gente reclama que um serviço público tão importante quanto segurança não está bom, a gente deveria falar, bom, então vamos tirar recurso da onde a gente não precisa, o Estado não precisa ter essa empresa, e ele precisa liquidar essa empresa e regular bem, de forma que o serviço prestado por ela seja assegurado para todos os brasileiros.
Entre as medidas tem a questão de demissões voluntárias, vender alguns imóveis, enfim, mas é como você falou, a conta provavelmente não vai fechar. Eu até estava me lembrando, Gésera, que cheguei a conversar com a ministra Simone Tebet e cheguei a perguntar, na época ainda, LDO, o texto final não tinha sido apresentado para todo mundo, inclusive, da questão dos Correios. Ela falou que, ah, olha, fomos pegos de surpresa, então tem mais esse rombo. Mas pegos de surpresa, se é algo que está acontecendo já há anos... Não tinha como ver o governo federal, não tinha como se programar, não tinha como reprimir, até porque uma das demandas, iniciativas do próprio governo federal, a taxa das blusinhas, acabou impactando também negativamente nos Correios, né, Gésner?
Sem dúvida, era absolutamente previsível. E era por isso que os Correios estavam na lista de empresas que iam ser privatizadas. E foi um erro não privatizar os Correios, eu diria, neste governo e em vários outros governos do passado. Quer dizer, deveria já ter sido privatizado há algumas décadas, Paula. Na verdade, nós tivemos problema de corrupção, tivemos problema de perda de recursos, de desperdício, e um país pobre, um país que precisa colocar recursos na saúde, educação e segurança. Eu acho que a gente não pode se dar o luxo de ter empresas absolutamente ineficientes, que já foram muito importantes e eficientes no passado, mas não o são na atualidade. É preciso reconhecer isso e tomar medidas que combatam a raiz do problema. Sim, pode ter algumas medidas, umas medidas de curto e médio prazo, programa de demissão voluntária, reestruturação dos imóveis detidos pelo Correio. Uma série de ações podem ser tomadas para melhorar minimamente este ativo, mas é preciso ou privatizá-lo ou liquidá-lo.
Se tivesse sido privatizado... a gente já teria uma situação diferente dos Correios? Ele teria sido a salvo? A gente não teria um problema tão grande?
Nós teríamos três coisas, Paulo. Primeiro, a gente não teria essa dor de cabeça. A gente já tem problema suficiente no Brasil, o governo, o ministro da Fazenda, já tem problemas suficientes. Então, não teria essa dor de cabeça. Segundo, nós teríamos serviços mais eficientes, como a gente vê outras empresas privadas prestando esse serviço. Não há nenhuma necessidade do Estado prestar esse serviço. E nós não teríamos uma pressão adicional sobre as contas públicas já tão pressionadas. Então, realmente, se tivéssemos resolvido o problema, a gente não teria essa grande questão. Agora, é olhar para frente. Eu acho que é atacar o mal pela raiz, além de medidas de curto prazo para atenuar os problemas, mas preparar uma solução definitiva.
Esse ataque aí, por qual raiz? Por onde você acha que deveria começar, Gésner?
Olha, um programa emergencial de ajuste, seguindo as diretivas estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União. Aliás, isso vale para o Correios, vale para a Infraero, vale para uma série de outras empresas estatais. A aplicação rigorosa da lei das estatais. A lei das estatais existe para ser cumprida, então ela deve ser rigorosamente obedecida, respeitando as melhores práticas de governança corporativa. Então, isso é fundamental para que se faça imediatamente. Agora, apontando para os próximos 6 meses, ou no máximo 12 meses, uma solução definitiva.
Hora de um rápido intervalo comercial e na volta, seguimos trazendo para você aqui as atualizações dessa noite. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já. notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Presidente Lula diz que Jair Bolsonaro tem que pagar pela tentativa de golpe e afirma que se o PL da anistia for aprovado pelo Senado, vai avaliar se vai sancionar ou vetar o projeto. Vereador Carlos Bolsonaro renuncia ao mandato no Rio de Janeiro para disputar o Senado por Santa Catarina. A mudança encerra um ciclo de 16 anos de mandatos consecutivos. E já está em vigor a nova legislação australiana que proíbe menores de 16 anos de utilizarem as redes sociais. As plataformas impactadas incluem o TikTok, o YouTube e o Instagram. Mais de 1 milhão de contas já foram bloqueadas. E a votação no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas deve ficar mesmo para o ano que vem. Nesta quinta-feira, advogados foram ouvidos em mais um dia de julgamento. A principal preocupação é com a falta de segurança jurídica no campo.
A terra do Simião, reivindicada por indígenas no Paraná, está com a documentação em dia. Só que por conta da falta de uma definição do marco temporal, a sensação é de insegurança.
Não sabe o que vai acontecer. Hoje a minha propriedade não tem valor mais comercial. Se eu quiser um dia vender, não tem mais valor.
Esse é um dos efeitos da falta de uma regra após a decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, que derrubou o marco temporal aprovado pelo Congresso. O marco estabelece que os povos indígenas só teriam direito a áreas ocupadas ou sob disputa na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Sem uma norma em vigor, o Brasil tem hoje 90 mil quilômetros quadrados de terras em disputa, o que equivale a países inteiros da Europa, como Portugal, Áustria e Hungria. Hoje foi mais um dia de discussão no STF sobre o assunto. Advogados foram ouvidos pelos ministros. Uma das maiores preocupações é a falta de segurança jurídica, que dificulta a produção e, como consequência, o abastecimento da população. Mas a dificuldade não está restrita ao campo. Em Palmeira dos Índios, cidade alagoana de 72 mil habitantes, a população vive aflita.
Até mesmo a parte do território urbano está sendo colocado na parte de demarcação indígena. E isso tem gerado uma preocupação muito grande, porque parte do abastecimento de água vai ser incluído.
Enquanto o Supremo discute, o Senado pressiona. A bancada do agro cobra o presidente da Câmara, Hugo Mota, para enviar ainda este ano para a Comissão de Justiça a proposta dos senadores que coloca na Constituição o marco temporal. O texto foi aprovado pelo Senado nesta semana.
E agora a economia. A gente traz aqui para você os números do fechamento do mercado financeiro desta quinta-feira. O Ibovespa encerrou o dia com leve alta de 0,07%, praticamente estável, né? Aos 158.189 pontos. Já o dólar fechou com queda de 1,17%, foi a R$ 5,40. A gente segue falando aqui na Band News TV sobre os juros altos no Brasil e o impacto na nossa economia. A gente ouve agora um dos setores que é mais castigado por essa Selic de 15% ao ano, que é a indústria brasileira. Estamos recebendo aqui o Flávio Roscoe, presidente da FIENG, Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente, pela entrevista e pela presença aqui com a gente. Ótima noite.
Boa noite, Vitor. Eu que agradeço aqui a presença no programa.
Imagina, obrigado. Presidente, queria que o senhor falasse sobre como isso afeta as operações de vocês, como isso tem travado a vida do industrial brasileiro. A gente tem, ao longo dos últimos dias, ouvido aqui na Band News vários setores justamente sobre essa taxa tão alta, ontem, aliás, mantida pelo Banco Central de forma unânime em 15% ao ano. Para o setor industrial, como isso impacta?
Olha, a taxa de juros elevada, ela impacta toda a sociedade, mas especificamente o setor industrial, que tem muito do seu capital investido no imobilizado e, além disso, geralmente tem um ciclo longo de produção. A indústria, ela tem ali várias etapas de fabricação na maior parte dos seus processos. Portanto, esse ciclo longo, ele tem que ser financiado. E os juros, então, impactam mais esse setor que outros. Além disso, boa parte dos bens produzidos pela indústria são bens de alto valor, por exemplo, que são automóvel, por exemplo. Ele é normalmente financiado na venda. Então, se o taxa de juros sobe, a venda cai porque as pessoas não têm a renda necessária para comprar aquele bem financiado, porque o custo de se financiar aumentou. Então, o impacto ele dá na cadeia, ao produzir, o custo de produção aumenta. Depois, quando se vai fazer investimento, também o custo para se fazer o investimento aumenta. E depois, ao financiar o produto final, a casa própria também é um produto da indústria, né? Então, o crédito imobiliário, ele aumenta de custo. E isso tem impacto no consumo. Então, a alta taxa de juros, ela mata a indústria sob várias perspectivas. Cria um maior custo no processo produtivo e cria uma maior dificuldade na venda, principalmente daqueles produtos financiados. Além disso, quando nós temos uma taxa de juros alta no Brasil e baixa no resto do mundo, a gente cria uma desigualdade competitiva, porque para financiar o processo no Brasil é muito mais caro que para financiar o mesmo processo em um país de taxa de juros mais baixa. Então, o custo Brasil é embutido, o Brasil perde competitividade. E nós estamos aí com uma taxa de juros próximas a 11% reais, né? Embora a taxa nominal seja 15%, com a inflação de 4 e pouco, nós estamos com uma taxa de 10 e pouco real, né? E isso é uma taxa que ela é impagável ao longo prazo, principalmente no setor produtivo. Então, o dano à indústria é muito relevante.
E aí, imagino que isso tenha afetado diretamente, né, presidente, as indústrias, as fábricas, tanto na compra de maquinário, por exemplo, né, o empresário, na hora de comprar uma máquina, ele possivelmente vai ter que financiá-la. E com os juros tão altos, ele pensa duas vezes, né? Tem que compensar muito o investimento, fico imaginando, quero que o senhor fale mais sobre isso para a gente, mas como um leigo, como alguém que não é do setor, imagino que esse empresário pensa duas vezes se vale a pena mesmo, se vai compensar o investimento nessa melhoria, nessa ampliação do parque industrial, na hora de contratar também, né? Contratar novos colaboradores, porque isso tem que acompanhar também o desenvolvimento do maquinário. Então, todas essas decisões e a ampliação do setor ficam condicionadas a essa taxa de juros. É isso, presidente?
Excelente reflexão. Exatamente isso. A alta taxa de juros inibe a renovação do parque industrial, inibe a adoção de novas tecnologias, porque o custo da aquisição e o seu financiamento desses equipamentos ficou mais oneroso. Então, você fica com a indústria defasada do ponto de vista tecnológico. A taxa de juros tem que cair para que os investimentos do setor produtivo sejam viáveis e deem retorno, e para que o setor se modernize. Então, sim, na aquisição de equipamentos para renovar o Parque Fabril ou para ampliar o Parque Fabril, é fundamental que a taxa de juros esteja num patamar mais baixo. O que a gente tem é a redução do investimento, com isso a redução da produtividade do país. Por isso que precisamos urgentemente de reduzir ali o gasto público para que a gente possa reduzir a taxa de juros com segurança, né? A gente já entende que a taxa de juros poderia ser mais baixa, que estamos ali num conservadorismo muito grande por parte do Banco Central de ter uma taxa de juros tão elevada. Mas se o governo contribuir com a redução do déficit fiscal, nós teremos uma queda mais rápida da taxa de juros. E isso precisa ser feito.
E aí tem havido interlocução, diálogo com o governo nesse sentido, presidente, para apresentar justamente essa demanda e esse pleito para que o governo tome essas providências e finalmente haja essa queda de juros? Tem havido essa comunicação? E se sim, qual o retorno que os senhores têm recebido?
Olha, a comunicação ela é permanente, né? Mas o governo tem ciência que a taxa de juros, obviamente, prejudica os setores produtivos. Aliás, é essa a intenção do Banco Central, né? Que o ritmo da atividade econômica caia, por isso que tem a taxa de juros alta. Então, o objetivo é um pouco óbvio. Eu acho que o governo tem que conversar mais é com o próprio governo, para alinhar, porque não adianta, um lado do governo freia e o outro lado acelera, né? O Banco Central está freando a economia, gastando mais ainda, pagando juros altos. E do outro lado, parte do governo acelera no gasto, o que torna a necessidade dos juros serem mais altos. Então, basta o governo alinhar entre ele mesmo, apesar do Banco Central não ser governo, mas na verdade a atual diretoria do Banco Central foi indicada por esse governo, tem que alinhar para que a coisa reduza o custo para o Brasil. O Banco Central deve ter suas razões para não ter reduzido, em função do impacto inflacionário, embora a gente entenda que já há condições para redução, né? Entendemos que é um excesso de conservadorismo. E, por outro lado, o que, que mantém esse conservadorismo? O problema fiscal brasileiro, né? Que gera uma insegurança no mercado. E essa insegurança acaba sendo contida ali pela taxa de juros, porque ela acaba refletindo nos índices de inflação.
E para 2026, presidente, com qual perspectiva trabalha o setor? Não só em relação a juros, né, se há uma expectativa de corte dessa taxa, quero ouvi-lo também sobre isso, mas no geral, o que é que o senhor prevê aí para o futuro da indústria brasileira?
A gente entende que em 2026 vamos ter corte de taxa, mas os impactos desse ciclo de taxa alta eles se darão em 2026. Os efeitos da taxa de juros, eles costumam ser retardados um pouco, porque há uma demora na transmissão para a economia, tanto para o bem quanto para o mal. No caso aqui, é da retração econômica. Então, a gente deve ter uma atividade econômica menor em 26 do que em 25. Fruto dessa exposição a uma alta taxa de juros, que cai a capacidade de investimento da economia, não são feitos novos investimentos, e isso reflete no crescimento futuro. Então, nós prevemos um ano mais difícil para a indústria, um ano mais difícil para toda a economia brasileira, o ano de 2026, em função desse ciclo contínuo muito longo de taxas de juros muito elevadas.
É isso, vamos acompanhar na torcida para que as coisas se acomodem da melhor forma possível, que de fato a gente tenha esse corte da taxa de juros, como a gente tem repetido ao longo dos últimos dias nessa campanha, nesse esforço de conscientização de todo o Grupo Bandeirantes aqui na Band News TV. O Brasil não aguenta mais, não pode mais conviver com um patamar de juros tão elevado, 15% ao ano, é muita coisa. Obrigado, presidente, pela entrevista. É o presidente da FIENG, Federação da Indústria de Minas Gerais, Flávio Rosco, aí, que conversou com a gente. Boa noite por aí, presidente.
Boa noite, Vitor. Muito obrigado aqui pelo espaço e pela oportunidade de esclarecer para os ouvintes e telespectadores.
Imagina, a gente que agradece. Ótima noite por aí. Voltamos agora a Brasília. O ministro Alexandre de Moraes declarou nula a votação da Câmara e decretou perda imediata do mandato de Carla Zambelli. Vamos lá para a capital federal. A Natália Paz vai trazer agora para a gente mais detalhes, atualizações sobre essa decisão de agora à noite do STF. Boa noite, Natália.
Tudo bem, Vitor? Excelente noite a você e a todos. Decisão esta que já era esperada, né? Acontecendo menos de 24 horas após a Câmara ali ter rejeitado essa cassação de Zambelli, agora com o ministro declarando, então, nula a decisão da Câmara, que justamente pela madrugada, ali na madrugada, acabou rejeitando ali por falta de votos essa cassação de Carla Zambelli e decretou, então, a perda imediata do mandato aí da parlamentar, que a gente lembra está na Itália, aguardando o julgamento do pedido de extradição que foi feito pela justiça brasileira e o Moraes ainda deu prazo de 48 horas para que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele efetive a posse do suplente dela, o coronel Tadeu, que também é do PL aí de São Paulo. O ministro, Vitor, ele afirmou que a votação da Câmara foi uma clara violação à Constituição, desrespeitando os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, além de ter ali flagrante desvio de finalidade. Agora, então, o que vai acontecer? O presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, ele marcou para amanhã, sexta-feira, uma sessão virtual que começa às 11 horas da manhã, vai até às 6 horas da noite, para que os outros ministros, então, da primeira turma, confirmem ou não essa decisão que foi tomada hoje pelo Moraes. A PGR, inclusive, já foi comunicada e claro que a gente teve já repercussão aqui em Brasília, apesar de ser ali um dia, uma data que o Congresso já está esvaziado, mas pelas redes sociais os parlamentares estão se manifestando, Vitor, inclusive o Lindenberg Farias, que a gente lembra é o líder do PT na Câmara, mais cedo, inclusive, ele tinha ali apresentado um mandado de segurança contra essa decisão da Câmara, ele que celebrou essa decisão, mas temos também o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, chamando o Moraes de ditador psicopata. Vale a gente destacar, para a gente finalizar por enquanto, Vitor, que a Zambelli foi condenada pelo Supremo a mais de 15 anos de prisão em dois processos. O primeiro, aquele em que ela teria comandado ali a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e depois, então, por perseguição armada a um apoiador de Lula aí nas ruas de São Paulo. Eu volto com você.
Perfeito. Decisão que certamente ainda vai ter mais repercussão, mais desdobramentos. A gente segue acompanhando. Obrigado, Natália, pelas informações e boa noite por aí. Bom trabalho. Agora, ao vivo também, converso com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, sobre essa decisão. Obrigado, professor, pela presença e boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os amigos da Band News.
E aí, professor, o que os deputados reclamam é que teria sido uma invasão de prerrogativa do Supremo Tribunal Federal, que a Constituição dá ao Congresso a palavra final sobre cassação. E aí, passando por cima dessa decisão de mais de 200 deputados, o ministro Alexandre de Moraes, numa canetada, anulou o que o plenário da Câmara tinha resolvido na última noite. De fato, foi um avanço, um excesso do STF, professor?
Essa é uma matéria controvertida. Essa vale, de fato, a pena colocar na balança os argumentos que pesam dos dois lados, porque ambos são fortes, Vitor. O artigo 55 da Constituição da República, ele estabelece uma norma aparentemente incongrua, contraditória em si. Por quê? Ele trata das hipóteses de perda de mandato parlamentar. Os casos em que um deputado federal, um senador, pode perder o mandato. Mas, no regime dos seus parágrafos, ele diz o seguinte, que nos casos em que a acusação contra o parlamentar que puder levar à perda do seu mandato for baseada em quebra de decoro funcional, comportamento inadequado dentro do parlamento, ou, eventualmente, uma sentença criminal condenatória com trânsito em julgado, que então a decisão da perda, a declaração da perda do mandato, fica por conta do plenário da Casa Legislativa. No caso aqui, em comento, a Câmara dos Deputados. Mas, um outro parágrafo diz que nos casos de ausência das sessões ordinárias que ocorrem durante o ano legislativo, infração superior a um terço, e nos casos de suspensão dos direitos políticos, a declaração de perda do mandato se dá pela mesa diretora, no caso aqui da Câmara dos Deputados. Como é que a Câmara interpretou? Que como se trata de sentença criminal condenatória com trânsito em julgado, afinal, Carla Zambelli teve contra si uma decisão que a condenou no Supremo Tribunal Federal a mais de 10 anos de reclusão, por dois crimes, um dos quais o de ter invadido clandestinamente o sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça. Como ela foi com mais de 10 anos de reclusão, então o plenário entendeu que ele deveria decidir pela declaração da perda do mandato. Só que o mandado de segurança impetrado pelo deputado Lindenberg Farias alega a hipótese do inciso 3º e do inciso 4º do artigo 55, dizendo que, em verdade, ela está com os direitos políticos suspensos como
sequência dessa decisão condenatória proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, é um argumento forte, Vitor. Por isso eu disse que a força dos dois lados argumentativos. Porque se como consequência da condenação criminal trânsito em julgado, advém a suspensão dos direitos políticos, disse Lindbergh Farias, a declaração da perda do mandato não deveria ser dada pelo plenário, mas pela mesa da Câmara. E há um precedente forte de 2013, de um deputado federal à época que tinha tido a sua absolvição, vamos assim chamar, no plenário, e o Supremo Tribunal Federal declarou a nulidade.